Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Tendo já quórum para iniciar os nossos trabalhos e atendendo que mais uma vez estamos a fazê-lo no fim do plenário e já a horas bastante tardias, pedi à vossa atenção e esse esforço suplementar para iniciarmos a nossa reunião e assim talvez conseguirmos terminá-la ainda a horas de jantar calmamente. Portanto, passávamos de imediato, caso já estejam todos preparados, podemos começar, senhores deputados. Passávamos à nossa ordem do dia, que, sendo que o ponto número 1 é a apresentação e votação do relatório relativo ao projeto de lei número 211/16, primeiro do PAN, que regula o transporte aéreo de animais, assegurando o seu bem-estar e segurança em todas as fases da viagem. A relatora é a senhora deputada Sónia dos Reis. A senhora deputada tem a palavra para apresentar o relatório.
Muito obrigada, senhora presidente. Saudar também os senhores e senhores deputados aqui presentes. Portanto, eu venho fazer uma apresentação do parecer, portanto, o relatório da proposta de projeto de lei número 211/16/1 da autoria do PAN, que nos propõe que se regule o transporte aéreo de animais, assegurando o seu bem-estar e segurança em todas as fases da viagem. Então, esta iniciativa foi apresentada pelo Partido Pessoas, Animais e Natureza, foi apresentada à Assembleia da República e propõe uma quinta alteração à Lei número 92/95, de 12 de setembro, que aprova a Lei da Proteção aos Animais, e a décima alteração ao Decreto-Lei número 276/2001, de 17 de outubro, que estabelece as normas legais tendentes a pôr em aplicação em Portugal a Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de Companhia e um regime especial para a atenção de animais potencialmente perigosos. Esta iniciativa foi admitida e baixou na generalidade à Comissão da Agricultura e Pescas, a Comissão competente, a 17 de julho. Bem, esta iniciativa resulta do facto do paradigma atual no nosso país relativamente aos animais de companhia se referir a um aumento, de acordo com os dados recolhidos pelo autor, de uma estatística referente ao número de animais deste género, portanto um número superior a 4 milhões, e defende a iniciativa que atualmente não se encontram garantidas as condições na sua plenitude de segurança e bem-estar dos animais de companhia durante o transporte aéreo em porão. Segundo a proposta, este tipo de transporte no porão não é adequado a estes seres vivos porque em períodos bastante prolongados pode haver variações de temperatura e de pressão e isso pode causar elevados níveis de mal-estar, de stress e qualquer situação de emergência pode passar despercebida até ao final do voo. Portanto, o PAN propõe que os animais não possam viajar no porão das aeronaves, devendo ser facultadas alternativas para o seu transporte em cabine. Contudo, se existirem casos de força maior em que esse transporte em cabine não seja possível, então deverá existir um sistema de vigilância contínua e mecanismos de intervenção rápida em caso de emergência que, enfim, a transportadora deverá garantir. A transportadora ou as companhias aéreas devem também garantir recursos humanos que estejam treinados para lidar com os animais e o seu manejo durante todas as fases de transporte, desde o check-in até ao desembarque. Os aeroportos devem também garantir que existem espaços de bem-estar animal onde possam ser acauteladas necessidades fisiológicas durante o período em que tenham de permanecer no aeroporto. Também deverão ser implementados parâmetros concretos que evitem a fuga dos animais de companhia durante o processo de transporte e, finalmente, as regras e as condições, portanto, no que diz respeito ao transporte dos animais de companhia, devem ser claras e transparentes na ótica do autor da iniciativa. Bem, depois, obviamente, o documento explica quais são as alterações que os senhores deputados e as senhoras deputadas poderão ver. Em termos de conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e cumprimentos da lei formulário, bem, da análise que foi feita, foi verificado, de facto, esse cumprimento, embora a nota técnica deixe algumas chamadas de atenção que o autor deverá ter em atenção e que devem ser acautelados, portanto, numa fase posterior à sua votação e discussão. Em termos de enquadramento legal, a nota técnica, que é parte integrante do presente parecer, apresenta o enquadramento jurídico nacional no âmbito da União Europeia e aborda também o direito comparado de alguns Estados-membros e países terceiros, como é o caso do Brasil. A deputada relatora, eu própria, portanto, nos termos do disposto do artigo 137º do Regimento, vou-me abster de emitir qualquer consideração ou opinião política sobre este projeto e reservo a minha opinião para a fase de debate em plenário. Em termos de conclusões, portanto, a Comissão de Agricultura e Pescas é de parecer que o projeto de lei número 211/16/1, que regula o transporte aéreo de animais, assegurando o seu bem-estar e segurança em todas as fases de viagem, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada. Uma palavra especial também, portanto, ao Secretariado, que foi de uma preciosa ajuda. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada, pela apresentação. Abriria agora à discussão, se algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada se pretende inscrever, não havendo inscrições, passávamos de imediato à votação. Quem contra, vota contra o relatório do parecer, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Obrigada, Sra. Deputada, pela elaboração do relatório e também por ter feito num tempo tão escasso e a tempo ainda de ser discutido em plenário, porque será sexta-feira, estas iniciativas serão objeto de discussão na sexta-feira em plenário e era importantíssimo que fossem hoje, portanto, muito obrigada em nome da Comissão. E passava de imediato à apresentação e votação do relatório relativo ao projeto de lei número 216/16, do PAN, que prevê a criação de planos de emergência internos para todos os alojamentos que detêm animais e criminaliza a recusa de acesso para resgate e salvamento dos mesmos em caso de emergência. Sendo o relator, a Sra. Deputada Joana Lima, a Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados. Vou então apresentar o relatório que corresponde ao projeto de lei número 216 apresentado pelo PAN. Este relatório foi distribuído por todos os senhores e as senhoras deputadas e, portanto, eu vou fazer de uma forma sucinta a apresentação do mesmo. O projeto prevê a criação de planos de emergência internos para todos os alojamentos que têm animais e criminaliza a recusa de acesso para resgate e salvamento dos mesmos em caso de emergência. O projeto também considera que as alterações climáticas e o ordenamento florestal como causas principais para os grandes incêndios que têm deflagrado em Portugal e também quero aqui referenciar o que está vertido também no projeto em que diz que aponta aqui alguns episódios, nomeadamente um episódio dos animais que morreram nos incêndios de 2017 em Pedrógão Grande e em 2018 em Monchique e em 2020 em Santo Tirso e de 2021 em Vila Real de Santo António. Portanto, assim, e com vista a densificar a resposta às situações de catástrofe, a presente iniciativa tem os seguintes objetivos principais. Em primeiro lugar, pretende que os próprios alojamentos que detêm animais disponham igualmente um plano de emergência e de evacuação de animais e que detenham todos os meios para o efeito. Em segundo lugar, pretende clarificar a lei no que diz respeito ao acesso aos espaços / alojamentos com animais. E em terceiro lugar, pretende prever ações de formação regulares prestadas por agentes de proteção civil na área operacional na proteção e socorro dos animais. E finalmente, é imprescindível que seja criada uma linha de apoio. Isto é o que está vertido no projeto de lei. E relativamente à opinião da deputada relatora, esta exime-se de aqui a dar neste fórum, e relativamente às conclusões, a deputada única representante do Partido Pessoas, Animais e Natureza do PAN apresentou à Assembleia da República ao abrigo do número 1 do artigo 119, do número 1 do artigo 123 e do número 1 do artigo 124 do Regimento da Assembleia da República, o projeto de lei que prevê a criação de planos de emergência internos para todos os alojamentos que detêm animais e criminaliza a recusa de acesso para resgate e salvamento dos mesmos em caso de emergência. Assim, a Comissão de Agricultura e Pescas é de parecer que o projeto de lei número 216/16 cumpre requisitos formais para a discussão e votação na generalidade em plenário. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Para o mesmo efeito, abro à discussão. Alguma Sra. Deputada ou Sr. Deputado pretende inscrever? Não havendo inscrições também, passo de imediato à votação. Quem vota contra o relatório? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Também obrigada, Sra. Deputada. À semelhança do anterior, será já objeto de discussão na próxima sexta-feira e, portanto, agradecendo antecipadamente, também o mesmo sucederá com o próximo relatório e agradecendo o trabalho e a apresentação sucinta que fez do mesmo relatório. Passava de imediato à apresentação do relatório desta feita do projeto de lei 217/16, como é que também do PAN, que prevê a criação do Plano Nacional de Resgate Animal, 112 Animal e de Equipas e Infraestruturas de Resgate Animal. É deputada, relatora, a Sra. Deputada Diva Ribeiro. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o relatório que vou apresentar é referente à proposta do projeto de lei número 217 do PAN, que prevê a criação de um Plano Nacional de Resgate Animal e de Equipas e Infraestruturas no Resgate Animal. Defende a signatária que é essencial a criação de um Plano Nacional de Resgate Animal a incluir no Plano Nacional de Emergência e Proteção Civil em vigor, oferecendo um procedimento de resposta coeso e uma boa abordagem multidisciplinar com o objetivo de fortalecer a capacidade de serviços veterinários e a capacidade de mitigação e resposta de todos os agentes de proteção civil, transpondo necessariamente as diretrizes da Organização Mundial de Saúde Animal, que apontam para uma necessidade de criação de um plano de emergência e de redução de riscos em relação à saúde e bem-estar animal e saúde pública. Relativamente à análise jurídica, não existindo elementos juridicamente relevantes a acrescentar para a apreciação da iniciativa em análise, remete-se para o trabalho vertido a nota técnica que acompanha o presente relatório. O relator, eu própria, abstenho de emitir opinião, reservando a sua posição para a iniciativa de um debate na generalidade. Qualquer deputado ou grupo parlamentar pode solicitar que sejam anexadas ao presente relatório as suas posições políticas, o que não sucedeu até ao momento da conclusão e elaboração do presente relatório. Com a presente iniciativa, fica assegurada em todo o território nacional a necessária articulação entre as diferentes entidades e instituições nas operações de salvamento e resgate, a criação de equipas de socorro e resgate animal integradas nos corpos de bombeiros e a respectiva prestação de socorro a animais em situações de acidente grave ou catástrofe. Na verdade, os animais não podem continuar a parecer coisas nos incêndios sem que lhes sejam prestados auxílios, e por isso é essencial a criação de um Plano Nacional de Resgate Animal a incluir no Plano Nacional de Emergência e Proteção Civil, garantindo assim a proteção e socorro de animais em perigo, além da proteção e defesa de pessoas e bens. Face ao exposto no presente relatório, quanto à substância do projeto e ao seu enquadramento constitucional, a Comissão de Agricultura e Pescas é de parecer que o mesmo reúne os requisitos constitucionais regimentais para a discussão e votação na generalidade em plenário. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Para o mesmo efeito dos pontos anteriores, iria abrir à discussão. Alguma senhora ou senhor deputado pretende inscrever-se? Não. Senhora deputada, estive a ler aqui o seu parecer e permita-me, não tendo havido inscrições por parte dos grupos parlamentares, relativamente às conclusões, consta que com a presente iniciativa fica assegurada e eu gostava que esclarecesse, porque me parece importante que fique esclarecido, se se refere segundo a proponente, e fica aqui o inciso a referir segundo a proponente, porque senão tem que passar para a opinião da deputada relatora. Esta é a minha pergunta, se passaria com a presente iniciativa, segundo a proponente, este inciso aqui na frase, porque senão teríamos que colocar na parte da deputada relatora, porque da forma como está redigido geraria confiança. Portanto, a senhora deputada concorda com esta alteração sugerida, neste caso por mim própria, porque é uma questão de tecnicidade e nada tem a ver com o relatório. Portanto, com esta alteração de pormenor técnico, passaria à votação. Quem vota contra? Quem se abstém, foi aprovado por unanimidade e também, à semelhança das anteriores, renovo os cumprimentos à senhora deputada pela elaboração deste parecer. Passávamos, neste caso, de imediato, à discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia das Legírias, Engenheiro Eduardo Oliveira e Sousa, a fim de apresentar o novo Conselho de Administração, os constrangimentos e ou dificuldades existentes, bem como os objetivos traçados para o seu mandato. Para efeito da apresentação do requerimento, passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A motivação deste nosso requerimento está explanada naquilo que é o seu título e daquilo que a Sra. Presidente acabou de comunicar a esta comissão, e tenho também a certeza que todos os senhores deputados leram o mesmo e, portanto, vou apresentá-lo apenas de uma forma muito sumária, também por economia de tempo, uma vez que esta é uma comissão pós-plenário. Nós sabemos que, então, que o novo Conselho de Administração da Companhia das Lesírias, que está agora a ser presidida pelo antigo Presidente da CAP e também aqui ex-deputado pela AD, Eduardo Oliveira Sousa, tomou posse no passado dia 1º de agosto e que integram também nesse novo Conselho de Administração uma ex-vereadora do PSD na Câmara de Benavente e também o Rui Batista, também presidente do Grupo Suprema. E, portanto, uma vez que a Companhia das Lesírias é uma empresa do setor do serviço público, da esfera empresarial do Estado, e uma vez que é a maior empresa agrícola do Estado e que representa um fator importante, não só socioeconómico local, mas também um contribuidor líquido para o Orçamento Geral do Estado, nós pensamos que é de todo pertinente que o novo presidente da Companhia das Lesírias possa vir aqui em sede de comissão comunicar-nos aqueles que são os seus objetivos para este seu mandato e aquilo a que se propõe fazer. No fundo, um reconhecimento da importância da Companhia das Lesírias, não só regional, mas também nacional, e é dar uma oportunidade a este novo presidente dessa tão importante empresa do Estado para que venha aqui à Casa da Democracia dizer de sua justiça aquilo a que se propõe e talvez também contar-nos qual é o estado em que encontrou a Companhia das Lesírias e aquilo que se propõe a fazer. No fundo, é dar uma oportunidade a que os senhores deputados desta comissão possam depois, um dia mais tarde, vir pedir responsabilidades sobre esta empresa do Estado, uma vez que só podemos pedir responsabilidades se soubermos quais são os objetivos. Portanto, aqui queria só acabar com esta nota de que, de facto, o Grupo Parlamentar do Chega não escolheu chamar o presidente anterior, o presidente cessante, a quem poderíamos também vir pedir essas responsabilidades, porque não o tínhamos feito no início do seu mandato e, portanto, achámos pertinente chamar agora sim o novo presidente para que nos... não para expô-lo a perguntas, digamos que impróprias, ou fazer nenhuma acariação, mas sim para lhe dar realmente uma oportunidade de nos vir demonstrar a importância da Companhia das Lesírias e aquilo a que se propõe fazer. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Vou colocar o requerimento à discussão. Sr. Deputado Gonçalo Valente, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Apesar de há muito pouco tempo o Sr. Engenheiro Eduardo Oliveira Sousa ter tomado posse na Companhia das Lesírias, creio que por uma questão de transparência, penso que quando houver essa oportunidade poderá já estar na posse de todas as informações para responder às questões dos seus deputados e assim irá ao encontro daquilo que são as nossas expectativas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Nelson Brito, Grupo Parlamentar do PS, faz favor.
Sim, da nossa parte também, apesar de termos já aqui definido um critério sobre estas vindas de audições que não poderemos, de alguma forma, colocar como, deixa-me dizer, corriqueiras, mas no caso concreto entendemos que é oportuno, não temos nada a obstar em relação àquela que é a proposta apresentada pelo requerimento do Chega, pelo que iremos votar a favor, por razões já aduzidas, que não vale a pena estarmos a repetir.
Obrigada. Sr. Deputado, não vi mais, a mesa não sinalizou mais nenhuma inscrição, portanto, passaríamos de imediato à votação do requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. A Comissão irá diligenciar no sentido de contactarmos o Sr. Engenheiro Eduardo Oliveira Sousa para ser ouvido nesta Comissão. Passávamos agora ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, que é a discussão e votação do projeto de voto número 320/16 do Chega, de congratulação a Luís Paulo e restantes civis pela sua ação de coragem face aos incêndios em Castro Daire. Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todos os deputados e senhoras deputadas. O flagelo dos incêndios que assolou uma grande parte de Portugal, destruindo milhares de hectares de floresta e habitações, tendo mesmo custado várias vidas humanas. No meio do caos, da dor e do terrível cenário de destruição, é importante enaltecer a heroica ação de civis, que perante o medo, a agitação e o pânico, se superam e agem para proteger os bens e os restantes. Luís Paulo é um exemplo claro deste heroísmo civil, que por ação própria, em conjunto com outros jovens, permitiu que várias pessoas sobrevivessem a um episódio que sem esta ação teria custado vidas humanas. Uma noite de celebração, cerca de 200 habitantes na aldeia de Soutelo, em Castro Daire, encontravam-se concentradas no centro da aldeia, quando mais um incêndio deflagrou, colocando em risco as vidas dos presentes. Neste momento de pânico e incerteza, a coragem de Luís Paulo e de alguns conterrâneos elevou-se, permitindo a superação da inércia tipicamente associada ao medo, que, aliado aos meios rudimentares disponíveis, em particular um trator com duas cisternas, alcançou o feito de atenuar o avanço galopante das chamas, bem como a destruição e as fatalidades iminentes, como assistimos em tantos pontos do país nesta época negra. Esta ação corajosa e altruísta, levada a cabo por estes jovens, permitiu atenuar o efeito do incêndio, levando a que os restantes civis pudessem sair da zona mais afetada, salvando assim a sua vida do avanço iminente das chamas, mas também várias casas que seriam poupadas e que seriam afetadas sem a ação de Luís Paulo e dos seus companheiros, uma vez que os bombeiros demorariam a chegar por faltas de meios e uma vez que estariam integrados noutros TOs. É nos momentos de medo e de incerteza, de perigo iminente e de verdadeiro pânico que muitas vezes a coragem inabalável dos indivíduos se manifesta, sendo esta, em tantos casos, decisiva para salvar vidas. Assim, a Assembleia da República saúda e enaltece a ação heroica e decisiva de Luís Paulo e os seus companheiros que salvaram a aldeia de Soutelo e os seus avanços e os seus habitantes do avanço impetuoso das chamas. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Abro para discussão. Algum grupo parlamentar se pretende? Sr. Deputado Amílcar Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acompanhamos este projeto de voto, destacamos a bravura deste herói, conhecido pelo herói do trator e que, com residência, um estudante de engenharia civil, com residência numa aldeia do Conselho de Castro Daire, e que, de facto, com a sua ação, juntamente com bidões de água, permitiram salvar a aldeia das chamas. É sempre destacar a bravura destes que, efetivamente, trabalham em prol de uma comunidade, como ele o fez, sabendo perfeitamente que a sua intervenção, portanto, poderia ser coroada de sucesso, o que viria a acontecer. Assim sendo, acompanhamos naturalmente o sentido de voto e vamos votar favoravelmente.
Obrigado, Sr. Deputado Amílcar Almeida. Sr. Deputado Nelson Brito, faz favor.
Sr. Presidente, obrigado. Queria deixar dois riscos. Primeiro, desde logo, aquilo que é a proposta feita por o Chega, para nós por demais consensual e que acompanharemos, obviamente, o voto de congratulação do Luís Paulo e dos restantes civis. Mas não queríamos deixar também de dizer que, na figura do Luís Paulo, queremos deixar também esse voto de congratulação à Portugalidade. Sempre que há acontecimentos destes e estes incêndios últimos, de certeza que temos muita história individual de civis. Isto somos nós. Não vale a pena estarmos com aquela crítica que sempre gostamos de fazer a nós próprios. Existe Luís Paulo porque falhou a organização, porque falhou o planeado. Eu diria, numa lógica de quem liderou planos municipais de proteção civil e de quem teve essa experiência, obviamente numa parte do território com menos dificuldade no combate aos incêndios do que do centro e do norte do país, por as suas características, mas percebemos que há sempre um lado tão português, tão nosso, que é o lado de Calinas, o lado de Zerrasca, que aparece sempre nestes momentos e noutros momentos, e que sobressai sempre os Luís Paulos desta vida em tantos episódios que nós temos para contar de incêndios e de outras adversidades que coletivamente nos passamos. E por isso, em síntese, sim, queremos também juntar-nos a esse voto de congratulação, se for possível, estender na figura do Luís Paulo sempre aos civis que estão prontos para estar disponíveis para fazer, como nós dizemos lá por baixo, fazer bem sem olhar a quem. Isso para nós é muito importante.
Obrigada. Senhores deputados, não há mais inscrições. Iria passar ao grupo parlamentar do Chega a palavra para ver se, e para ver se a mesa percebeu bem, o senhor deputado propõe que se altere o texto ou que fique apenas um registro? Senhor deputado Nelson, portanto, nesse caso, é apenas um registro?
Ficar o registro em ata, senhor presidente.
Obrigada, senhor deputado. Nesse caso, se calhar, senhor deputado tem a palavra, caso entenda, para uma resposta.
Obrigado, senhor presidente. Agradecer a tomada de posição dos vários grupos parlamentares. Também de referir que, para além do senhor deputado Nelson, eu também, felizmente, sou bombeiro voluntário e sinto na pele e nos TOs estas situações que muitas das vezes as pessoas, os cidadãos, pedem para estarmos presentes e nós tentamos chegar a tudo e não temos meios para chegar. Ainda mais este homem, aqui este cidadão, com a falta de meios, contratou que não pegava, é de louvar a sua atitude e o seu altruísmo em relação a esta situação. Obrigado.
Obrigada. Sr. Deputado, eu iria colocar à votação este voto. Peço desculpa, está discutido, será votado sexta-feira no plenário. Peço desculpa, este lapso meu. E, de facto, tem razão, os portugueses, se calhar, sobrevivem há quase 1000 anos como nação, precisamente por causa desta coragem e resiliência. Não fosse Viriato o homem que tanto aborreceu os romanos. E é muito desta força e desta resiliência que nós somos feitos enquanto país. Passava agora ao voto de congratulação apresentado pela mesa pelo Dia Internacional da Mulher Rural, com uma pequeníssima, que a senhora vice-presidente Clarice me chamou a atenção, o mérito e a autoria é de quem é. Eu presumo que me vão dispensar a leitura do voto. Pedia-vos o favor de me dispensarem. Apenas há aqui uma alteração, porque de facto tinha um lapso de escrita, que no primeiro parágrafo, onde consta e é comemorado todos os anos a dia, é no dia 15 de outubro. Portanto, é um lapso de escrita e ia pôr à consideração. Portanto, estamos de acordo que o voto pode seguir para ser votado em plenário. A nossa intenção é que ele conseguisse ser votado a tempo do 15 de outubro, que é o dia que assinala o Dia Internacional da Mulher Rural. Portanto, obrigada a todos por nos acompanharem neste voto de tantos homens e tantas mulheres invisíveis que fazem verdadeiramente andar este mundo também muitas vezes desconhecido e, portanto, seguirá para plenário para ser votado. Passamos agora, então, e acho que vou marcar sempre reuniões de Estado, que isto assim será sempre tudo muito mais rápido. Ao ponto 7, mas jogar o Benfica é um grande motivo para apressar qualquer reunião, ou adiá-la, ou alterá-la, ou tudo. Pronto. Passamos ao ponto 7. Sim, senhor deputado Nelson Brito, faz favor.
Ponto 7, nós pedimos o adiamento, por favor.
O ponto 6 é o voto para o Dia Internacional da Mulher Rural. O ponto 7 é o projeto de resolução 176 do Chega, que o grupo parlamentar do PS acabou de exercer o direito potestativo de adiamento e, portanto, está adiado. Passamos para o ponto 8, discussão do projeto de resolução 216/16, também do Chega, que recomenda ao Governo que priorize as negociações para o aumento das cotas de pesca portuguesas, assim como aprofunda conversações com vista à criação de cotas específicas para as regiões ultraperiféricas. O Grupo Parlamentar do Chega, quem tem a palavra? Senhor Deputado, quem é que irá intervir da parte do Grupo Parlamentar do Chega?
Vai intervir o Deputado Francisco.
Então, só um momento, Senhor Deputado. Senhor Deputado não faz parte desta comissão, temos de perguntar à comissão se opõe à participação do Senhor Deputado. Neste ponto, não havendo oposição, Senhor Deputado, faz favor para apresentar o projeto de resolução.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Quanto a esta proposta, a postura de vários governos em relação ao setor das pescas tem sido marcada pelo abandono flagrante e por uma negligência inaceitável. Os resultados estão à vista de todos, com a coragem de os ver. A condenação dos nossos pescadores e das suas famílias a uma espiral de pobreza e desespero, vítimas de políticas omissas e partidarizações lamentáveis que têm ignorado sistematicamente as suas necessidades e ameaçado a subsistência de um dos elementos mais marcantes da nossa identidade, o mar. Senhores deputados, as desastrosas políticas europeias às quais o país se submeteu sem dar mínimo cavaco aos homens do mar têm-se revelado um autêntico desastre, impondo restrições que têm condenado comunidades inteiras à ruína. Isto acontece porque normas europeias não tomam em consideração duas noções extremamente básicas das pescas portuguesas. A primeira, o tipo de pesca que é praticada em muitas zonas, como a Madeira, os Açores, a costa litoral e outras, é tradicional, com embarcações de pequeno porte, usando técnicas ancestrais, como a linha, o saltivara, a arte chávega e a majoeira. Segundo, ao contrário do que se passa noutros países, as pescas portuguesas são feitas há séculos em constante respeito pelo mar, com os pescadores a serem a primeira linha de defesa de equilíbrio dos nossos mares. Por isso, se o atual e anteriores governos não o entendem, nós dizemos de forma clara, Portugal não precisa de lições de sustentabilidade vindas de Bruxelas, pois como nação com séculos de tradição marítima, temos pleno conhecimento para gerir os nossos recursos de forma responsável, sem a imposição de normas alheias que ignoram a realidade das nossas comunidades pescatórias. Aliás, são normas que destroem as nossas frotas, que põem os nossos pescadores à fome, mas que permitem 30 de barcos chineses a pescar nos Açores, acoplados a um navio indústria. Senhoras e senhores deputados, o projeto que o Chega apresenta é uma recomendação sensata e, hoje em dia, indispensável para a sobrevivência do setor das pescas. É fundamental, fundamental, que consigamos não apenas aumentar as quotas, mas também assegurar quotas específicas para as regiões autónomas, cuja realidade também tem sido injustamente desconsiderada nas decisões cada vez mais centralistas e questionavelmente informadas de Bruxelas. É bem claro hoje, e é importante que fique também claro entre nós, que não podemos, em circunstância alguma, ceder na defesa intransigente das pescas e dos nossos pescadores. Tenho dito, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos colocar à discussão. Sr. Deputado, vai-me só lembrar o seu nome. Peço imensa desculpa.
Francisco Gomes.
Não, não é a senhora, Sr. Deputado, é a senhora deputada.
Sofia Canha.
Sr. Deputada Sofia Canha.
Eu também não pertenço a esta comissão.
Nesse caso, nesse, também vou ter que fazer para o mesmo efeito, não havendo oposição, por consenso, Sra. Deputada, faz favor, Sofia Canha, do Grupo Parlamentar do PS.
Sim. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa noite. O Chega vem recomendar ao Governo que priorize as negociações para o aumento das cotas de pesca portuguesas, assim como aprofundas conversações com vista à criação de cotas específicas para as regiões ultraperiféricas. Os Srs. Deputados do Chega sabem com certeza que estas matérias não dependem apenas da boa vontade dos governantes, nem da capacidade de influência ou de negociação de quem negocia acordos com entidades europeias, nem sequer da satisfação do desejo legítimo de assegurar as necessidades das populações. Estas matérias não se compadecem com a simplificação da sua abordagem. Penso que concordamos todos que as cotas pesqueiras da União Europeia não foram definidas de ânimo leve, mas decorreram de processos negociais complexos e anuais que envolvem um delicado equilíbrio entre interesses económicos, sociais e ambientais. E essas negociações definem os limites de captura para cada espécie de peixe em diferentes zonas marítimas, influenciando diretamente a vida de milhares de pescadores e comunidades costeiras. E essas negociações são marcadas por conflitos de interesses dos Estados-membros, por pressões económicas, pelas alterações climáticas e pela pesca ilegal, que dificulta só por si a gestão eficaz das pescarias e da definição das quotas precisas. A pesca ilegal é uma ameaça particularmente grave para a sustentabilidade dos recursos marinhos e para a própria atividade pescatória nas regiões ultraperiféricas. Isto porque duas das espécies que sustentam a atividade pescatória na Madeira e também nos Açores, uma delas, estão ameaçadas, que é o atum e o peixe-espada preto, mais especificamente na região autónoma da Madeira. Portanto, aliando a vulnerabilidade dos ecossistemas marinhos das RUP, mais sensíveis às alterações climáticas, à sobrepesca, antecipam-se, de facto, impactos diretos no setor, na Madeira e nos Açores. Ainda assim, Portugal garantia em dezembro de 2023 o aumento das cotas de pesca tamboril, de pescada, de argueiro, de peixe-espada preto e carapaus, entre outras, para este ano. Resulta, por sua vez, no aumento de cotas de peixe-espada preto em 9%, com a cota portuguesa a passar de mais de 2 mil toneladas para, em 2023 para 2.300 toneladas este ano também. Ora, as cotas de pesca do atum e do peixe-espada, tradicionalmente pescados na Madeira, permitam esta referência particular, porque foi eleita pela região autónoma da Madeira, reduziram-se substancialmente nas últimas duas décadas, mas isto aconteceu por uma necessidade imperativa de proteger a conservação dos recursos e a sustentabilidade do setor a longo prazo. E estou certa de que todos compreendem isto. As negociações não resultam apenas na definição das cotas pesqueiras, têm impacto direto e significativo, e isso concordo plenamente com aquilo que foi explanado há pouco pelo deputado Francisco do Chega. As decisões tomadas, portanto, isto tem de facto um impacto significativo na vida de milhares de pescadores e comunidades costeiras, e, portanto, as decisões tomadas durante estas negociações podem afetar diretamente os rendimentos dos pescadores, o emprego e a sustentabilidade dos recursos marinhos, mais uma vez. As cotas de pesca adequadas são essenciais para garantir sustentabilidade dos recursos marinhos a longo prazo e, assim, também garantir a manutenção da atividade pescatória. Dito isto, também convém sermos factuais naquela que é a sustentabilidade do setor na região autónoma da Madeira, que vou dar como exemplo. Apesar da redução das cotas ao longo do tempo, em janeiro de 2023, o preço do peixe ao quilograma descarregado e comercializado em primeira venda nas lotas da Madeira atingiu o valor mais alto de sempre. Desde o início da série estatística do INE de 1976, para dar um exemplo, embora o peixe descarregado aumentou 28% homologamente, o valor cresceu 48%. O peixe foi 28% do peixe descarregado, correspondeu a um valor de 48% em termos de rendimento. Face ao mesmo período do ano anterior, e quase 50% face a janeiro de 2021. Ou seja, houve uma valorização substancial do valor do pescado que pode compensar a menor quantidade definida por lei. Posto isto e não sendo contra a recomendação do Chega ao Governo, até porque os profissionais da pesca precisam de garantir a subsistência do setor que os emprega, é fundamental que se promova a diversificação económica no país e nas regiões autónomas para reduzir a dependência da pesca e aumentar a resiliência das RUP. Isto faz-se aplicando medidas de promoção da aquacultura, apoio à inovação, à transferência à aquacultura sustentável, no nosso entendimento, o apoio à inovação, à transferência de tecnologia, medidas de desenvolvimento de turismo sustentável e o fortalecimento da economia azul. Para apoiar os Estados-membros a implementar estas medidas de diversificação económica, a União Europeia criou um fundo específico, um Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, que visa precisamente promover o desenvolvimento sustentável das regiões costeiras. Concluindo, as negociações para definir as cotas de pesca mais favoráveis para o nosso país deverão prosseguir com esse intuito, obviamente, mas ao mesmo tempo deve promover-se medidas de diversificação económica no âmbito da economia azul. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se mais algum grupo parlamentar se pretende inscrever. Sr. Deputado, o Sr. Deputado será numa segunda ronda. Desculpe, depois de todos os grupos parlamentares se pronunciarem, porque essa é a regra da discussão. Sr. Deputado Amílcar Almeida, Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não retirando, naturalmente, nada que foi preferido aqui pelos seus deputados,
quer do Partido Socialista, quer do Chega. Portanto, reiterar-se tão somente que as cotas de pesca são definidas pela Comissão Europeia, iniciam-se já negociações entre os Estados-membros e que este processo já se encontra em curso, sendo que a Sra. Secretária de Estado das Pescas já tinha participado em reuniões do Agrofish recentemente. Portanto, vamos aguardar e, a partir daí, conforme disse muitíssimo bem a Sra. Deputada, portanto, não é algo que nós queiramos. Naturalmente, sabemos as famílias que estão por trás desta atividade, mas, de facto, estamos dependentes também de outras razões que, por vezes, são mais fortes do que aquelas que cada um de nós tem relativamente a essas mesmas famílias, quanto às capturas, quanto tudo aquilo que efetivamente envolve a atividade pescatória.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu se calhar vou-me alongar um bocadinho mais, porque o tema é efetivamente importante e eu estou muito de acordo que a pesca e a arte pesqueira diz muito ao país, mas diz também muito e muito mais às comunidades pescatórias e àqueles e àquelas que vivem da pesca. Mas há outras notas prévias que são importantes, desde logo a nota da necessidade científica no que diz respeito à definição de cotas e à gestão das nossas cotas. E é por isso, com alguma surpresa, que eu leio os pontos elencados no projeto do Chega e é com alguma surpresa também que vejo ou ouvi a discussão, a apresentação deste projeto que aqui foi feita. Porque vejamos, proteger as comunidades pescatórias, proteger a arte da pesca, proteger a pesca sustentável, como também foi dito, e que é efetivamente aquela mais comum nas nossas zonas ultraperiféricas, passa precisamente por assegurar uma coisa muito simples. Assegurar que os peixes continuam lá e que continua a ser rentável ser pescador. E isto exige uma análise científica daquilo que são ou não são os stocks recomendados. Portanto, quando o Chega fala de discussões bilaterais, ficamos um bocadinho na dúvida com quem é que acha que o país deve falar e quem é que deve convencer para nos ceder uma parte da sua cota. É estranho. E depois, em pleno período de negociação que já estamos, não refere coisas como o Conselho Consultivo das Pescas para as zonas ultraperiféricas, onde, aliás, as nossas regiões autónomas estão representadas. Portanto, se há algo que podia ser feito, já pode ser feito e os próprios governos regionais já têm essa capacidade de fazer. Da mesma maneira, não cita nem refere em lado nenhum o artigo 17º da Política Comum das Pescas, que permite que os Estados, nomeadamente o Estado português, possa ter políticas de discriminação positiva para atividades pescatórias que sejam mais sustentáveis e que tenham em conta o meio ambiente. É precisamente por aí que nós achamos que deve estar a ação do Governo. Nada disto é dito. Aquilo que há e que é pedido é uma quase boa intenção de qualquer outro Estado a quem Portugal deveria pedir mais cotas, um aumento das cotas sem qualquer análise científica e não são sequer referidos os bons exemplos que existem de pesca sustentável também nas regiões autónomas. Nós achamos que isso é essencial precisamente para proteger a nossa comunidade pescatória. Mas nada disto surpreende. Já tivemos aqui a oportunidade de discutir, e eu fui muito vocal na altura em relação a isso, aquilo que o Chega levou como condição para negociar o apoio ao Governo Regional da Madeira de Miguel Albuquerque, que foi, no fundo, a permitir a pesca do atum naquilo que é uma zona, uma área marinha protegida estrita, a maior área marinha protegida do Atlântico Nordeste, e fez disso condição para apoiar o Governo. Portanto, esta proposta vem no seguimento disso, é algo que nós rejeitamos e que, no fundo, é um enormíssimo ataque à comunidade pescatória na Madeira, porque é apresentado como algo que favorece os pescadores, mas se os favorece, e nós temos dúvidas, é no muito curto prazo. Mas o Livre pensa no curto, no médio e no longo prazo e é precisamente por isso que queremos valorizar aquilo que é uma área marinha protegida e que não nos opondo, evidentemente, a discussões que, repito, já estão em curso para aumentar as cotas nas regiões ultraperiféricas. Há maneiras de o fazer, há maneiras muito mais eficazes de o fazer do que aquilo que nos é aqui apresentado pelo Chega hoje e são essas maneiras que o Livre sempre, sempre, sempre alicerçado na ciência fará. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. Sr. Deputado Mário Lopes, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que nós, enquanto eleitos, temos aqui várias responsabilidades. Uma delas é, naturalmente, tomar decisões que têm a ver com o interesse comum, mas outra responsabilidade também muito importante é explicar o racional das políticas públicas. Ou seja, porque é que elas surgem e porque é que elas existem. No caso da existência das cotas pescatórias, não é porque uns senhores maus em Bruxelas se lembraram de impor aos países e, portanto, vergar os países por causa de um qualquer interesse que, enfim, difícil de explicar. Tem uma razão de ser, porque os peixes são um recurso comum. E quando existe um recurso comum que não tem direitos de propriedade bem definidos, então pode haver uma competição por esse recurso e isso, no final, no limite, esgotar o recurso. Chamamos a isto a tragédia dos comuns. E, portanto, se esse recurso for explorado de forma... Enfim, se for explorado de forma incontrolada, no limite, isso esgota o recurso e isso significaria que daqui a alguns tempos os próprios pescadores não teriam o que pescar. E, portanto, as cotas existem, têm uma razão de ser, o que não invalida que depois possamos fazer uma discussão para afinar quais devem ser, exatamente em que montantes e que países e que tipo de peixe. Agora, esta discussão é, e aí concordo, é uma discussão eminentemente científica, de facto. É preciso perceber a evolução das diferentes espécies de peixe e eu, pelo menos, eu não tenho essa competência para fazer, não sei se algum dos senhores deputados tem, mas eu não tenho uma competência para saber se é o atum voador ou se é o espadarte ou o atum rabilho que pode aumentar ou que pode diminuir a cota. Portanto, essa é uma decisão que é eminentemente técnica e, portanto, tem de ser tomada de uma forma mais técnica do que política. O que, uma vez mais, e noto isto, não invalida que não possamos, não devamos, tentar ajustar as cotas em função daquilo que depois podem ser os interesses de cada país. Finalmente, dar nota que um dos critérios ou das medidas que tem contribuído muito para a sustentabilidade da pesca tem sido a aquacultura, tem sido precisamente a forma de garantir que nós continuamos a ter pescado, que os agricultores, os pescadores continuam a ter o seu meio de subsistência e fazer isto de uma forma controlada, sem uma vez mais esgotarmos os nossos recursos. Portanto, enfim, a intervenção servia só para isto, para tentar fazer aqui um bocadinho de pedagogia da importância da existência das cotas neste contexto particular, em que é um recurso comum e, portanto, aplica-se aquilo que nós chamamos a tragédia dos comuns. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tendo encerrado esta ronda de discussão, agora sim tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Gomes para uma intervenção de encerramento. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores Deputados, agradeço a oportunidade de fazer aqui alguns esclarecimentos quanto aos alguns pontos que foram levantados aqui, Sra. Presidente. Eu não tomei nota de todos, mas tomei nota de alguns. Vou tentar abordá-los sumariamente e informadamente. Relativamente à questão de que a abordagem do Chega era uma abordagem simplista, ao pedir as negociações das quotas e o seu aumento. Aparentemente, o Bloco também tem uma abordagem simplista. O CDS também tem uma abordagem simplista. O Governo da Madeira tem uma abordagem simplista. Sabe quem mais tem uma abordagem simplista? O PS Madeira também tem uma abordagem simplista. Porque exigir exatamente a mesma coisa que nós estamos a pedir, como agravante. Nós estamos aqui a pedir ou a recomendar ao Governo da República que recomende. O Governo da República que representa a região autónoma da Madeira nas instâncias internacionais. A abordagem do seu Presidente é diferente. Ele diz aqui, Paulo Cafofo afirmou hoje que se o Partido Socialista for Governo na região, irá tentar negociar o aumento das cotas. Por isso, o Governo da República negociar as cotas é uma abordagem simplista. Mas o PS acha que o Governo Regional da Madeira tem plenos poderes para o fazer. Quanto a isso, a abordagem simplista, estamos completamente esclarecidos e já percebemos o conhecimento do PS desta fase. E vou ser muito rápido, Sra. Presidente. E relativamente aos espécies em vias de extinção, e penso que é uma observação que encaixa bem em quem está completamente desligado do que são as comunidades pescatórias. Graças a Deus nós temos contato constante com as comunidades pescatórias que confirmam todas elas, desde a Costa Algarvia até o Mar dos Açores, que nunca, nunca, num horizonte de 20 anos, nunca foi pescado, foi visto tanto atum nos mares portugueses. E quanto à questão da valorização do pescado descarregado, obviamente, se há menos, vai custar mais. Se há menos, vai custar mais. O facto de custar mais não quer dizer que as pescas estejam melhores. Quer dizer que estão a ser pagos. E o que nós sabemos das pescas é que quem ganha não são os pescadores. São os intermediários que estão a lucrar à tripa forra com esta farra. Porque os pescadores estão na pobreza. E quanto às ajudas da União Europeia? Vamos ser muito claros. É bom que nós percebamos os critérios. E vou dar um exemplo muito claro. Existem ajudas da União Europeia para, por exemplo, renovação de pescas. Mas olhem bem. Não cobrem barcos entre os 12 e os 26 metros, que são 96% da frota portuguesa, por essas ajudas da União Europeia a ajudarem os pescadores, é mais uma falácia de quem não quer fazer nada. Aguardar pela ciência. Aguardar pela ciência que está decidido aos pescadores desde 2006, altura em que a atual secretária de Estado das Pescas estava na Comissão das Pescas, que entretanto desistiu da União Europeia, porque obviamente não é um tema que lhe interessa, mas já lhe interessa o suficiente para ser secretária de Estado. Mas isso são outras coisas. Desde 2006 estão a dizer, esperem, em 2006 uma quota de atum, só para dar um exemplo, era 11 mil toneladas. Hoje em dia são 2.500. Mas eles continuam à espera e vão continuar à espera. E outro exemplo, a questão da raia, que é considerado uma espécie em via de extinção. De facto é, em França. Mas na costa algarvia está lá às toneladas e não pode ser apanhado. Agora, é importante nós, e quando nós falamos de fatores de pesca sustentável, mais sustentável do que pescar à linha, à espada? Mais sustentável do que pescar de salta e vara um atum? O que é que há mais sustentável do que toda a pesca portuguesa, que é toda ela sustentável, feita em barcos de madeira? Mais sustentável do que isto é, de facto, não conhecer as pescas e vir para aqui jogar, passa a expressão, postas de pescada, sobre o que são as pescas. E quanto às selvagens, permita que lhe diga, a proposta do Chega foi baseada em critérios científicos, que foram os primeiros, então devia-se saber, porque esta coisa, devia falar da Madeira, sem conhecer da Madeira, tem estes riscos, porque se aqui põe-se coisas cá fora que não correspondem à verdade. Sabe que foi a comunidade científica a primeira a dizer a pesca de pelágicos na costa das Ilhas Selvagens, que é feita no que o Chega propõe, que entre as 2 e as 12 milhas não afetem nada os recursos marítimos. Convém-se informar disto, porque isto de falar da Madeira, sem conhecer da Madeira, é sempre um risco. E quanto a isso, estou completamente à vontade quanto a isso. Os pescadores portugueses e os armadores estão fartos de dizer, esperem critérios científicos. Vocês que vão explicar o que é um critério científico, um homem que tem a quarta classe. Vocês vão explicar com critério científico a um homem, com muitos deles que aconteceu este ano, que começou e acabou a época de pesca, que levaram para casa 800 euros. 800 euros para suportar famílias um ano inteiro. Não 800 euros por mês, é 800 euros numa época de pesca para suportar a família um ano inteiro. E a estes homens nós estamos a dizer, ah pá, vocês que esperem que temos que ver a ciência. Eles estão à espera há quase 20 anos. Há quase 20 anos. E nós temos aqui o poder de fazer uma diferença. De pormos os pés na terra, ou no mar, se assim preferirmos a expressão. De facto, reconhecermos que isto é gente que precisa da nossa ajuda. Isto são homens que não vão fazer sobrepesca, porque nunca o fizeram. Gerações de homens que foram criados a defender o mar, a defender os recursos. São as pessoas que mais respeitam o mar. E nós estamos a acusar estes homens que vão fazer sobrepesca e que vão rebentar com os equilíbrios dos ecossistemas. Apá, nós temos que ser acima da ciência, acima da política. Tem de haver humanismo, pá. E senso comum. E olho à
Senhor
volta desta mesa e vejo gente humanista. E o que eu peço, e com isto concluo, e o que eu peço é que nós, de facto, façamos a diferença na vida de alguém que merece que nós façamos a diferença. Porque é para isso que serve a política, pá. Senão não estamos aqui a fazer nada.
Obrigada, Sr. Deputado, por esta acalorada discussão. Apenas lhe queria dar nota, e eu acho que fiz questão de não fazer até ao fim, expressões como pá, opá, pá, não são dignas dos trabalhos desta Comissão. E, portanto,
peço
que esse tipo de linguagem não seja utilizado durante discussão de iniciativas. Dito isto, portanto, encerrada esta discussão, seguirá depois para a votação este projeto. Eu peço-vos desculpa, mas por lapso meu, e portanto temos que voltar atrás, esqueci-me de colocar à votação o projeto de voto de congratulação ao Luís Paulo. Presumi o consenso, mas chamaram-me a atenção que era importante que ficasse aqui uma nota da votação formal e, portanto, recolocando esta matéria, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade, para que não haja aqui questões formais que possam estar a ser colocadas. Fica formalmente votado o texto. Queria também agora que nós vamos passar sobre, antes da informação das iniciativas europeias, que consta aqui como foi combinado, o problema, não é um problema, mas recordar aos senhores deputados e ao grupo parlamentar, neste caso concreto do Chega e do Partido Socialista, que temos dois projetos de resolução, que havia um prazo, precisamente até hoje, para tentar haver aqui um entendimento para um texto único. Trata-se do projeto de resolução 129/16 do Chega, que recomenda ao Governo que assegure a concretização do bloco de rega de Reguengos e o desenvolvimento do projeto de bloco de rega de Mourão, e o projeto de resolução do PS, que é o 195, que recomenda ao Governo que ative os procedimentos necessários para adjudicar a totalidade das obras previstas no circuito hidráulico de Reguengos de Monsaraz e cumpra a totalidade das metas fixadas no Programa Nacional de Regadios. A pergunta que eu tinha para fazer aos senhores deputados, do Chega e do Grupo Parlamentar, já viu o Sr. Deputado Nelson Brito, é precisamente chegar a um entendimento ou saberemos especialidade. Sr. Deputado Nelson Brito, Grupo Parlamentar do PS.
Sra. Presidente, nós, como deu a entrada, se não estamos em erro, entretanto também de uma proposta do PSD, por isso é que retivemos aqui, mas se a formalidade tiver que ser cumprida, independentemente da entrada do requerimento do PSD, nós estamos em condições de o fazer.
Não, podemos aguardar, desde que haja um pedido de adiamento dos grupos parlamentares, esse é um direito dos grupos parlamentares. Assim não sendo, nós regimentalmente temos de fazer, no entanto, se entender pedir o adiamento, aí nós podemos aguardar.
Então, nós podemos, pedimos o adiamento com base na entrada do requerimento do PSD sobre esta matéria também.
Ok. Obrigada, Sr. Deputado. Isso é um motivo de adiamento. Portanto, ficará adiado para a próxima sessão, por forma a que os três projetos de resolução possam tentar um entendimento. Sr. Deputado Jorge Pinto, faz favor de livre.
Ainda sobre uma interpelação na mesa, Sr. Presidente, peço desculpa. Sobre o ponto anterior, estava aqui realmente a confirmar, porque peço desculpa, não vejo o deputado, mas o Grupo Parlamentar do Chega disse que houve cientistas que apoiaram a proposta do Chega. Foi confirmado, efetivamente, houve centenas de cientistas, incluindo na revista Nature, que disseram precisamente o contrário. Portanto, manter a minha afirmação e disponibilizar para distribuir pelos grupos esse documento. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que toda a gente entendeu e que isto tem a ver muito com a dialética política e mais do que qualquer coisa, independentemente das nossas opiniões relativamente a isto. Dar-vos nota também, ponto 9, que é as informações das iniciativas europeias, daquelas que nós vamos aqui fixando como sendo as mais importantes e sinalizando aos senhores deputados e senhoras deputadas, que é como 407, que é a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento 1026/2012 relativo a certas medidas para efeitos de conservação das unidades populacionais de peixes em relação aos peixes que permitem a pesca não sustentável, nem de propósito. Isto vem esta proposta de regulamento, bem como o 408, que fixa para 2025, em relação a determinadas unidades populacionais de peixes e grupos de unidades populacionais de peixes, as possibilidades de pesca aplicáveis no mar Mediterrâneo e no mar Negro. Portanto, parece-me que pode ter importância para os senhores deputados. Agora, finalmente, abrindo os outros assuntos, porque isto é apenas uma informação, algo que vos quero dar nota, já, que tem a ver com, como sabem, no seguimento da deslocação a Madrid por parte da Comissão de Agricultura e Pescas, e parece-me importante dar-vos esta informação, caso não a tenha, mas que ela fique aqui dada formalmente. Ficou consensualizado entre todos os grupos parlamentares que a Comissão iria dar início ao processo de aprovação da Constituição da Aliança para a Alimentação com enfoque em igualdade de género. Sendo que nós iniciámos esse processo formalmente através de um pedido ao Sr. Presidente da Assembleia da República para ir à Conferência de Líderes para ser analisado e votado e nomeadamente aprovada a pretensão da criação desta aliança, e ela foi à última Conferência de Líderes e por consenso de todos os grupos parlamentares foi autorizada a constituição desta aliança. Dar-vos nota também que neste momento estamos a trabalhar no sentido de gizar a deliberação para depois ser votada, mas pareceu-me que era importante dar nota e que quando todos colaboramos num sentido, que neste caso é a alimentação, a erradicação da fome, quando todos trabalhamos no mesmo sentido, apesar de todas as nossas diferenças, as coisas acontecem, e este é um bom exemplo das coisas terem acontecido, porque apesar das diferenças, houve aqui um consenso possível. E agora sim, abrindo a palavra, caso algum grupo parlamentar pretenda inscrever-se para os outros assuntos, não pretendo inscrever-se, bom jantar e vemo-nos para a semana. Obrigada.